A Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas faz logo mais às 9 horas uma audiência pública para discutir a experiência de movimentos sociais na prevenção à dependência química. Eu converso com o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, que é presidente da subcomissão, sobre esta audiência. Senador, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer muito grande.
Prazer recebê-lo novamente aqui na Rádio Senado também. Senador, pela experiência que o senhor tem já nessa área, que tipo de contribuição os movimentos sociais vêm dando a esse assunto?
Olha, nós estamos trabalhando para colocar o Brasil cada vez mais, de modo mais integrado, na política sobre álcool, crack e outras drogas. Veja que nós temos que lidar com a prevenção, e é impossível fazer a prevenção sem que a gente tenha uma forte empenho, não só de quem é governo, mas também das famílias, das entidades de classe, das lideranças, enfim. Temos ainda que fazer o tratamento. O tratamento, eu diria, é a parte que mais depende do poder público. O setor público e o setor privado, através de clínicas, desde a atenção básica até as unidades de maior complexidade, os centros de atendimento psicossocial, álcool e droga, base de internação, para quê? Para que quando se tem alguém já dependente químico, nós teremos aí que fazer a desintoxicação. Em seguida entra já uma outra parte que depende muito fortemente da rede vinculada à área das entidades, principalmente as comunidades terapêuticas e ainda as comunidades de autoajuda. É a rede para acolhimento, ou seja, quando a pessoa é desintoxicada, ela continua, ela prossegue o trabalho tratando da mente, tratando da reconstrução da vida. Normalmente é o período mais longo, às vezes demora 9 meses, 1 ano, às vezes 1 ano e meio. E agora a presidente Dilma acaba de lançar um desafio para ampliar 10 mil vagas, seguida de mais 10 mil, um total de 20 mil vagas, em que o governo venha a pagar aí algo em torno de R$600 por cada vaga dessa, na área dessa rede. E tem uma outra que também tem uma participação forte da sociedade, que é a reinserção, ou seja, a pessoa que é um dependente químico poder ter acesso ao emprego, ao trabalho, porque normalmente a droga destrói a vida dessa pessoa. Ela normalmente tem que refazer a sua vida. Então essa audiência hoje, ela coloca um debate sobre estas propostas e a ideia da gente ir tendo uma pactuação, a CNBB, pela Igreja Católica, os evangélicos, vamos ter a presença do senador Magno Malta também, que vem atuando nesta área, a área vinculada aos trabalhadores do campo e da cidade. Então, a ideia é que a gente tenha em cada organismo da sociedade um grupo, uma rede, uma entidade, enfim, cuidando desta área. Por exemplo, na Igreja Católica está sendo criado a pastoral, né, voltada para esta área da política sobre droga, da dependência química. Então eu quero acreditar que essa audiência vai ser muito importante por estes aspectos.
Uhum. Bom, a reunião vai contar com a presença então da CNBB, representantes de igrejas evangélicas e também do MST e de outros movimentos?
Correto, nós temos já confirmado pelos evangélicos o senador Magno Malta, Dom Raimundo Damasceno, né, pela CNBB, o pastor Wellington também, que é da Federação de Entidades Vinculadas também aos Evangélicos. Nós já tivemos lá atrás o Frei Hans e o padre Haroldo também, que já estiveram participando também pelas entidades vinculadas aos católicos. E temos aí um convite feito também para o presidente da CONTAG, pelas entidades do campo, não é? E também das entidades dos movimentos, não é? Vinculado aos trabalhadores urbanos. O objetivo, repito, é garantir que tenhamos nas organizações dos trabalhadores, nas organizações religiosas, uma atuação mais consciente, mais uniforme, nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, enfim, eu creio que é preciso esse movimento de base, de fora para dentro do governo, para impulsionar, para colocar na pauta das prioridades o que ainda tem que ser feito nesta área de políticas sobre álcool e outras drogas.
Uhum. Senador, na última semana, o escritório da ONU para a prevenção do crime e das drogas lançou o relatório mundial sobre drogas, colocando o Brasil numa situação de país de trânsito para drogas para a Europa e para a África, mas ressaltando também que o Brasil tem conseguido combater essa saída de drogas aqui do nosso país. E eu conversei ontem com o representante do UNODOC aqui no Brasil, Bo Mathiassen, e ele falava que o país tem feito esforços para combater o tráfico de drogas, mas que a cocaína ainda é uma droga preocupante. Os derivados da coca, como por exemplo o crack, também é uma droga que preocupa muito aqui no país, além das anfetaminas como o êxtase, por exemplo. Como é que tem sido o trabalho da comissão em cima desses temas e o que o senhor imagina que o Congresso possa fazer a partir desse trabalho para auxiliar, né, no combate ao tráfico, auxiliar no combate a essas drogas?
Olha, nessa questão nós temos um dado positivo, que é o seguinte: na última década, no planeta, nós tivemos uma redução de 28% da produção e comercialização da cocaína.
Uhum.
E aproximadamente 25% da produção, ou seja, a área plantada, foi reduzida em um quarto em todo o planeta. Bom, qual é o lado ruim? Aliás, qual é o outro lado positivo? O Brasil, principalmente o Brasil, na América do Sul, conseguiu montar uma rede de controle da venda de substâncias que são usados na indústria da droga. É o caso da acetona, é o caso de um conjunto de misturas que são feitas, bicarbonato, que são feitas para poder produzir a cocaína. E o efeito disto, o efeito é que terminou aumentando o preço da cocaína.
Uhum.
E eles caminharam para outras misturas. Misturas, em vez de usar o bicarbonato, passaram a usar calvergem, passaram a misturar com gasolina, com querosene. Daí é que vem essas novas drogas mais rústicas e mais perigosas, que é o caso do crack, do ox, e de outras fórmulas absurdas, né, que foram criadas. Então, qual foi o efeito danoso? É que isso também barateou o preço e terminou atingindo as pessoas de mais baixa renda. Então, eu quero acreditar que o Brasil, nesse campo, avançou. Qual é o ponto que nós estamos trabalhando? Nós podemos apoiar o Brasil ainda mais na política, não é, do combate. Agora mesmo, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou recursos para fazer funcionar, por exemplo, uma rede de aeronaves não tripulada, que nas nossas fronteiras vai estar fiscalizando essa área das drogas. Também na Marinha, na Força Aérea, enfim, nas bases do Exército, nos portos, enfim, nós passamos a ter também um controle mais eficiente. A Polícia Federal, com mais equipamentos, bem mais estruturada também na área das fronteiras. Mas eu creio que, além de combater a parte da produção, da industrialização, do comércio da droga, nós temos que ter um cuidado, uma atenção toda especial para que a gente tenha uma redução do consumo. Como é que se reduz o consumo? Reduz o consumo tratando de forma muito ampla as pessoas que são dependentes, as pessoas que fazem uso da droga porque o seu organismo já exige esse consumo. As pessoas já conhecem mais o alcoólatra. O que que é o alcoólatra? É alguém que todo dia amanhece com vontade de beber, porque o seu organismo já precisa de um teor de álcool muito elevado.
Uhum.
Isso acontece com os derivados da cocaína, não só a coca pura, mas também o oxa, o crack, e mais também a maconha e outras drogas, também a cetaminas, enfim. Então eu quero acreditar que se a gente tiver essa rede também dando uma atenção especial, nós vamos, além de reduzir o consumo, também garantir de modo muito forte, na minha opinião, uma redução de violência, de desagregação familiar, de queda de produtividade no trabalho. Por isso que é um projeto de interesse nacional, uhum. De interesse, mesmo os que não são drogados, que não têm filhos dependentes, que não têm familiares, esses ainda correm o risco, porque o dependente termina por essa necessidade assaltando, roubando, acidentando no trânsito, enfim. Então, eu creio que é um problema das prioridades do Brasil. São 18 milhões de pessoas, considerando todas as drogas, e aí temos que ver o álcool também, e temos que cuidar com um interesse nacional prioritário.
Uhum. O senhor falou, citou as anfetaminas, né? Esse que é um problema destacado, inclusive, no relatório da ONU, chamando atenção para o aumento do consumo e por uma troca, né? Desce o consumo da cocaína, mas, por outro lado, aumenta o consumo de anfetaminas, metanfetaminas e remédios prescritíveis. Quer dizer, uma realidade nova que envolve mais ainda o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não é, senador Wellington?
É verdade. O fato é que você tem alguém que o organismo dele exige diariamente o consumo de drogas. Uhum. Então, se você impede a comercialização de uma, ele vai para outra. Normalmente, alguém começa do álcool, começa da cervejinha, começa da aguardente, da pinga, e ele vai para dosagens cada vez mais elevadas, porque o seu organismo vai cada vez mais exigindo isso. Qual é o lado bom? O lado bom é que tem solução. Ou seja, é possível alguém, com o conhecimento que a ciência tem, fazer um tratamento. E esse tratamento, ele tem que ter uma forte rede, uma parte nessa área médica, hospitalar, psicológica, mas há uma outra que é espiritual, ou seja, você precisa dar sentido à vida, reconstruir a vida, porque senão tem a reincidência. O que acontece muitas vezes na rede atual é que o cidadão tem lá um desmaio, tem um problema grave que foi causado por drogas, ele vai para o hospital, ali é feita uma desintoxicação e depois essa pessoa é devolvida para se intoxicar de novo. Então é isso que nós temos que mudar no Brasil. Nós temos que ter uma rede gigantesca, capaz de dar conta da desintoxicação de pessoas que não tenham reincidência, e isso precisa exatamente desse apoio social. Então, uhum. A audiência que nós estamos fazendo é para que possamos ir construindo uma pactuação nessa direção. O objetivo final da nossa comissão é que, no segundo semestre, possamos realizar uma conferência nacional, e a presidente Dilma agora acaba de montar um grupo de trabalho nessa direção com o ministro Padilha, o ministro Zé Eduardo Cardoso, a doutora Paulinha, do Ministério da Justiça, com a ministra Tereza Campelo, da área social, enfim, com o ministro Lupe, da área do trabalho. Para quê? Para que a gente tenha uma conferência em que se tenha uma pactuação nacional, governo municipal, estadual e federal, mais as organizações da sociedade, mais os cientistas, enfim, com o parlamento, para que a gente possa garantir as condições de um resultado eficiente, uma rede que seja capaz, como eu disse, de dar conta da prevenção, do tratamento, do acolhimento e da reinserção social, inclusive como empreendedor ou no mundo do trabalho.
Senador Wellington Dias, obrigado por falar conosco aqui da Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia, uma boa semana de trabalho.
Obrigado, bom dia.
Senador Wellington Dias, do PT do Piauí, presidente da Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas, falando sobre audiência pública, que acontece logo mais às 9 horas e que vai debater a experiência dos movimentos sociais na prevenção à dependência química.